contrapé das ruas que andei. Procurei, procurei, procurei te encontrar.
Somos o sol do extremo oriental. A lua fez um poema nas palhas do coqueiral. Eu escrevi teu nome nas areias, no coração do extremo oriental.
A porta do sol, deste país traz. Música pra dizer bom dia.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
A história das Copas na Tabajara.
Uma das histórias mais inspiradoras das Copas é a de Héctor Castro, apelidado de El Divino Manco. Ele jogava sem o antebraço direito, que foi acidentalmente amputado por uma serra elétrica quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Apesar da deficiência física, que teoricamente afetaria o equilíbrio e a proteção corporal em campo, Castro era um atacante formidável. Ele marcou o primeiro gol do Uruguai na história das Copas contra o Peru e selou a vitória na final de 1930 com um gol de cabeça aos 89 minutos, provando que a técnica e a vontade superavam qualquer limitação física.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Esporte do rádio Tabajara. Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora.
11:02. Bora, pessoal, vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Botafogo se reapresenta nesta quinta-feira para iniciar a preparação para no outro fim de semana enfrentar o Caxias pela Série C do Campeonato Brasileiro. A Argentina vence Inglaterra de virada e vai para sua segunda final de Copa seguida. A grande decisão será neste domingo contra a Espanha. 13! Franco Ferreira.
Delegação do 13 já está em Porto Alegre e faz o primeiro treinamento 11 à tarde, na sequência dos preparativos para jogo contra o São José, que acontece no sábado às 4 da tarde.
Atleta paraibana vai representar a Paraíba no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Juvenil. João Pessoa vai receber torneio sul-americano de vôlei de praia. Basquete Unifacisa anuncia mais 2 atletas para a próxima temporada do NBB. Com paraibanos no elenco, seleção brasileira de futebol de cegos ganha medalha de ouro nos Jogos para Sul-Americanos. O Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Oi, meu povo, bom dia, minha gente, e aí, como é que vocês estão, hein? Quinta-feira, dia 16 de julho do ano de 2026, tá tudo bem por aí? Tudo em paz, coisa boa. O dia hoje, meu nublado, meu chuvoso, meu com sol, meu com tudo, né? Tá aquela história, casamento de viúva, sol e chuva, casamento de viúva, tá? Então agora meio confusa, indecisa aí o tempo hoje. Mas a gente não tá indeciso, não. Estamos por aqui na 105,5 e no YouTube. Dá pra assistir o nosso programa no canal do YouTube da Rádio Tabajara. Corre lá! E tem mais, além de você poder assistir o nosso programa, poder ouvir o nosso programa, você pode participar. Nós temos um WhatsApp exclusivo aqui para o Tabajara Esporte. Eu vou te contar o número, tá bom? É o 993-36-5715. 993-36-5715. Você pode mandar áudio até 30 segundos e também uma mensagem de texto. Vamos conversar até o meio-dia aqui na 105,5? Simbora! Com quem é que eu tô, Maurício?
Ivo Marquinhos!
Ivo, como estamos hoje?
Estamos bem, pronto aí para comentar o noticiário com as principais notícias aí do esporte.
Você viu que tem muita coisa? Tem ginástica, tem basquete, tem futebol americano, tem paradesporto.
Tem Copa, né? Do Mundo,
tem Copa tudo. Do Mundo, tem 13, tem Botafogo. É, meu amigo, quando a gente chega não é brincando não, a gente já vem assim na voadora.
Pois é, né, nós chegamos firme e forte.
Agora você tá desanimado. Não tá, Maurício?
Não,
o que
foi? Eu tô um pouquinho gripado, é isso.
Ixi, Maria.
Essa garganta um
pouquinho. Fala, minha aí. Nossa Senhora. Deus é mais. Ó, vamos falar de Copa do Mundo?
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Falando de Copa do Mundo com oferecimento de Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Atenção para os contatos. Aqui em João Pessoa, 3268-0159 ou 3011-0800. Se você está em Campina Grande, o número da Loxolo é o 3088-8800. Você precisou aí alugar máquina ou equipamento, vai de Loxolo. E, gente, ontem, né, teve o jogo da semifinal, a segunda semi, né, desta Copa do Mundo, entre Argentina e Inglaterra. Os ingleses chegaram a abrir o placar ali no início do segundo tempo, mas a Argentina, como já virou quase uma característica dessa equipe nesse Mundial, no mata-mata, virou o jogo ali nos minutos finais. Placar terminou 2-1 para os hermanos, que estão na sua segunda final de Copa seguida. São os atuais campeões. Na última bateram ali a França na grande decisão. E no próximo domingo vão tentar manter o título lá na Argentina, no caso conquistar o bicampeonato, né? Eu sei que eles têm mais 2, tá, gente? Mas A gente só considera... A gente não, assim, no geral, a língua portuguesa, ela só considera você bitri quando você ganha algo em sequência, né? Então, aí sim, de fato, a Argentina, né, se ela conquistar, ela vai ser bi, mas no caso, somando aí 4 títulos no geral. Vai disputar esse título com a Espanha, que só tem uma Copa do Mundo conquistada lá em 2010... Próximo domingo, 4 horas da tarde, vai ter aí essa disputa da final da Copa. Antes, no sábado, vai ter a disputa do terceiro lugar entre França e Inglaterra, jogo que vai ser às 18 horas. Alguma surpresa, Ivo?
Surpresa, porque para mim o jogo de ontem, a derrota da Inglaterra se deve pelo comportamento do seu técnico, né? Eu demitiria ele hoje mesmo, né? Aí chegando na Inglaterra já estava demitido, porque ele pegou a seleção inglesa e recuou. Aquilo não é um recuo, aquilo não era do meu campo para trás, era da grande área para trás. Aí, pelo amor de Deus, aí a Argentina veio toda, foi só colocando atacante e batendo até que conseguiu virar o jogo, né? A seleção inglesa não joga daquela forma do normal, né? Então, até o Harry Kane, coitado, ficou lá defendendo o tempo todinho, então... Tinha que dar a Argentina de todo jeito. Eu acho um comportamento muito covarde daquele técnico, né? 1-0 não é placar, e principalmente no início do segundo tempo para se recuar daquela forma, né? Uma coisa é você recuar um pouco e ficar incomodando também o adversário com contra-ataques, mas ali não foi o caso, ali foi recuar mesmo. A hora foi ficar da grande ali, até no máximo um pouquinho da grande área. Pelo amor de Deus, aí foi a Argentina batendo, foi ataque contra defesa o tempo todo até virar o jogo.
Concordo com você, Ivo. Eu fiquei também surpresa, não por a Argentina ter passado, porque a gente sabia que a Argentina tinha condições.
Sim.
Mas também com esse comportamento da Inglaterra, que não foi um comportamento que a gente viu até agora nessa Copa do Mundo. E como você falou, a Inglaterra conseguiu um gol no início do segundo tempo. Porque quando você marca um gol desse, no final, ali aos 40 minutos, aí é normal você se recuar todo, fechar, porque falta pouco tempo para o jogo terminar. Agora foi antes ali, acho que dos 10 minutos, enfim, foi no início do segundo tempo, e aí a Inglaterra se fechou de uma maneira que, como você falou,
nem Cabo Verde, Argentina, nem Egito, ninguém
fez isso, jeito, exato.
E
você até falou, a Argentina não foi pra cima, a Inglaterra chamou a Argentina,
dava bola
pra
Argentina.
Trouxe a Argentina pro campo dela,
foi uma coisa
ridícula pra Inglaterra, ridícula,
pois
assim,
é, um país...
horrível. Aí depois o técnico veio até falar: ah, agora é fácil falar que eu errei nas substituições, se tivesse dado certo. Meu amigo, como é que ia dar certo?
Não tinha
como
condição.
Como é que ia dar
pelo
certo?
Posicionamento,
não era você
pelo
chamar o adversário pro seu campo de uma maneira daquela, como é que ia dar certo?
Meu amigo.
Ele não colocou ninguém. Porque se ele pelo menos pensasse... Eu não sei o que deu na cabeça do Tuchel, sinceramente. Porque se ele pelo menos fizesse o seguinte: beleza, eu vou dar uma recuada aqui, não vou ficar indo pra cima, porque tô na vantagem, mas vou colocar... primeiro, um jogador aqui de velocidade, claro. Porque como eu vou recuar, eles vão vir pra cima porque eles estão atrás, exatamente. Eles vão dar espaço pra um contra-ataque, pra uma transição. Meu amigo, não tinha ninguém de velocidade.
Ninguém.
As poucas vezes em que recuperavam a bola, não tinha ninguém pra sair no contra-ataque.
Não tinha.
Pra aproveitar, já que eles vão vir pra cima, eu pego o contra-ataque. Não tinha. Meu amigo, eles escolheram, ele botou, era 5 zagueiros.
Era?
Aquilo
absurda.
Foi uma coisa
o
ridícula.
Ali na entrada da área e
o Harry Kane também.
E o Harry Kane também.
Foi uma coisa absurda, assim. Ele chamou, ele pediu, a Argentina, pelo amor de Deus, me faça um gol. Foi isso que ele pediu. O Pink Floyd até foi uma defesa, depois falhou em outras, mas ele tava implorando pra Argentina virar o jogo.
Era, não?
Ele tava
absurdo.
Não, chegou uma hora, eu nem gosto.
Eu nunca vi isso.
Todo mundo sabe que eu não gosto da Argentina, mas tem uma hora que eu disse: não, Argentina, faça logo, porque não tem condições,
não
assim,
tem
o que a Inglaterra fez. E é isso, final...
Eu nunca tinha visto uma seleção jogada daquela forma, não. Nem
foi
as mais fracas.
A Inglaterra, numa semifinal de Copa, foi uma presepada, viu? Mas, enfim, dá pra ir essa final aí, Espanha e Argentina. Alguma surpresa?
Não, a Argentina tinha time pra chegar nessa final, né? Não da forma que foi ontem aí, mas tem um bom time, tem um gênio, né? E tem alguns bons jogadores... Agora, acho a Espanha superior. Acho a Espanha um time que sabe jogar e que fica com a bola. É diferente de dar a bola e ir lá para trás, né? Então, e com jogadores capazes de... como Yamal, né?
Yamal,
lá na frente. Tem aquele centroavante que faz muito gol, Arizabal, eu acho o nome dele. Cara, é outro jogo, viu? É outro jogo. Tem o rolo do meio campo, né?
Enfim, mas tá em aberto, né?
Tá em aberto. Vai ser um jogo muito duro, mas vejo a Espanha como um time melhor do que a Espanha.
E esse terceiro lugar, França e Inglaterra, poderia também ter sido a final, né? Toda disputa de terceiro lugar poderia ter sido a final, porque é quem caiu na semi, né?
Isso.
É, mas e aí, essa França e Inglaterra?
A França contra qualquer um, exceto a Espanha, porque já é freguês da Espanha, ela é favorita. É um timaço. Eu não sei porque a Espanha aprendeu a jogar contra a França. Ela anula isso, aí não é a primeira vez, não. Né? Foi assim na Eurocopa. Teve uma goleada, inclusive, se não me engano, foi na Eurocopa ou foi na Liga das Nações. Goleada na França. É imoral, mas fora isso, a Espanha, a França atropela todo mundo.
Então vamos estar acompanhando. Na próxima segunda a gente conta, né, quem vai ser o campeão. Se vai ser a Argentina novamente, que já é a atual, ou se depois de 16 anos a Espanha fatura aí o seu segundo título. É, deixa eu trazer as primeiras participações.
Fala, torcida!
Dejaí Pessoa passou por aqui. Bom dia, Dejaí. Obrigada pela audiência de todos os dias. O Rinaldo Alves colocou: a Argentina, minha seleção do coração, vai ser a campeã, porque o Messi é o verdadeiro rei do futebol mundial. O Arthur, torcedor do Alto, passou por aqui e deixou um áudio.
Bom dia, Elisa, Ivo Max, Arthur, Dali Alto. Passando aqui só para reforçar o aviso, que hoje é a reunião com os torcedores do Alto Esporte. Todos os torcedores estão convocados para a reunião hoje no CT Mangabeirão, viu? Joacil está chamando o coordenador de futebol. Reunião hoje, torcedor do Alto Esporte, não perca, muito importante a reunião, às 19 horas.
Fabiano Norberto colocou: bom dia, Elisa e Ivo. A Argentina mereceu a vitória, já que a Inglaterra se acovardou. O time que se acovarda merece perder. O Carlos Eduardo colocou: bom dia, bancada do Tabajara Esportes. Mais um tabu foi mantido em Copas do Mundo. Sempre que os mundiais são realizados nas Américas, tem sempre uma seleção sul-americana na final. Dessa vez não deu outra. Marcos Paulo.
Bom dia, Tabajara Esportes. Eu gostaria de saber se a Rádio Tabajara irá transmitir o Campeonato Paraibano da segunda divisão. O motivo da pergunta é porque vai coincidir de ser período eleitoral, né? Vocês já podem confirmar essa informação? Muito obrigado.
Não, Marcos, a gente ainda não tem como confirmar, mas quando a gente tiver, a gente fala, tá bom? São 11 horas e 17 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Olha, pessoal, que notícia maravilhosa. Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou que João Pessoa vai sediar o torneio sul-americano de vôlei de praia. Essa competição, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. As principais duplas da América do Sul estarão aqui na nossa cidade, né, entre os dias 3 e 6 de setembro, buscando uma vaga nas Olimpíadas, né, lá de 2028. Então estaremos acompanhando, coisa boa. A gente já recebe mundial, já recebe o circuito mundial, né? Também o circuito nacional da CBV e agora esse torneio sul-americano na capital paraibana com as principais duplas aqui do nosso continente ali no início do mês de setembro. São 11 horas e 18 minutos saindo do vôlei de praia. Vamos falar de basquete? Porque a Unifacisa segue anunciando os jogadores que defenderão a equipe na próxima temporada. Como disse o técnico Pablo Costa em entrevista aqui ao Tabajara Esportes, o grupo já está fechado e aos poucos os nomes dos atletas estão sendo divulgados. Ontem, quarta-feira, dia 15, foram anunciadas as renovações de contrato de mais dois jogadores, o ala pivô João Paulo e o ala armador Vinícius Flores. Eles vão para a segunda temporada aí pelo Jacaré. O João Paulo, ele tem 21 anos, participou na última temporada de 42 partidas. Já o Vinícius Flores, que também tem essa mesma idade, 21 anos, ele entrou em quadra 38 vezes na última temporada. Antes aí do João Paulo Paulo e do Vinícius, a Unifacisa já tinha anunciado a renovação de contrato do ala armador Jimmy e do ala pivô Antônio. Então aí, 4 jogadores já foram anunciados pela Unifacisa. Por enquanto, só renovação de contrato, nomes que a gente já conhecia, que já estavam na equipe aí nas últimas temporadas. Daqui a pouquinho vem as novidades, né? A turma que tá chegando pela primeira vez para vestir aí a camisa da Unifacisa. Ó, pessoal, já falei de vôlei de praia, já falei aí de basquete. Agora eu quero falar de ginástica. Por quê? Porque na próxima semana, Fortaleza vai sediar o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Juvenil. E o que é que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que a Paraíba vai ter uma representante na competição, a Rebeca Lopes. Ela, que tem 14 anos, vai disputar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. E o Magno Oliveira vai ter um papo com a garota, que nos conta a sua história, né? A história dela com a ginástica rítmica e a preparação para esse campeonato. Vamos ouvir?
A delicadeza, o colorido e a precisão da ginástica rítmica vai tomar conta do país a partir da próxima quarta-feira, com o início do Campeonato Brasileiro. O torneio, realizado em Fortaleza, vai contar com mais de 200 ginastas de todo o Brasil. E a nossa Paraíba, claro, vai estar muito bem representada. Uma das nossas grandes promessas é a jovem Suênia Rebeca, de 14 anos, que se prepara para estrear na competição nacional. Um sonho que começou lá atrás, quando ela teve o primeiro contato com o esporte.
Eu sempre quis fazer ginástica, tendo que minha mãe nunca teve condições de me colocar no esporte. Aí, em um belo dia, em 2021, apareceu na televisão que ia ter o projeto Caixa, que era onde eles faziam esse projeto, e tinha ginástica rítmica e ginástica artística. Minha mãe, ela foi fazer a inscrição, comecei a treinar no projeto Caixa, e desde então, 2021, comecei a treinar, né, lá. Aí, como eu já estava na idade de sair do projeto, a minha atual técnica, né, que é Mica também, para ela me informou com a minha mãe que o que me motiva, o que me motivou foi que é o meu sonho e eu amo esse esporte, eu amo fazer esse esporte. Esse esporte para mim é muito importante porque me deu várias oportunidades, inclusive a oportunidade de aprender, né, que é a principal experiência e tudo mais.
Para fazer bonito diante dos jurados, o treino vai muito além das acrobacias e da coreografia. Suênia revela que o grande segredo tem sido preparar a mente. Para ela, o controle emocional e a concentração são tão importantes quanto o preparo físico para garantir que tudo saia perfeito no tablado.
E uma delas está sendo muito a preparação psicológica, porque além das outras competições que eu já participei, né, o brasileiro está sendo bem diferente delas, porque o torneio foi uma competição muito importante, mas o brasileiro é muito mais que isso. Então, eu acho que está sendo uma preparação muito, muito forte, muito bem trabalhada, muito bem, muito bem planejada, e a gente tem expectativas muito boas. É uma coisa que a gente sabe o que tem que fazer, mas o que vai definir mesmo é como é que vai estar a nossa cabeça na hora, como é que vai estar o lançamento na hora, então sempre está bem preparada no físico e no mental.
E todo esse trabalho mental tem um objetivo muito claro: aproveitar cada segundo dessa estreia com leveza. Mais do que a pressão por pódio ou medalhas, a meta principal de Suênia nessa estreia nacional é conseguir mostrar tudo o que treinou, alcançar uma boa nota e, acima de tudo, voltar para casa com o sentimento de dever cumprido e o coração feliz.
Minha expectativa é que eu vou sair muito feliz e vou sair muito bem satisfeita, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e o importante é eu sair feliz, me divertir em quadra e sair muito bem agradecida a Deus, né? Porque se não fosse por ele, nenhuma dessas oportunidades teriam surgido para mim.
Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
São 11 horas 23 minutos. Magno, obrigada, viu, pela matéria. Boa sorte para a Rebeca. Semana que vem estaremos acompanhando aí essa trajetória dela no Campeonato Brasileiro. Ela que já foi vice-campeã no torneio nacional e agora vai para esse campeonato. Boa sorte aí, viu, Rebeca? São 11 horas e 23 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Trazer o nosso amigo Marcílio Hércules.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sarina. Ontem a Argentina venceu de virada a Inglaterra. Torcer pela Inglaterra por quê? Apesar da Argentina ser da América do Sul, se a Argentina for campeã, praticamente encosta no Brasil. disso, eu quero que o Brasil seja um tenta isolado. Eu sei que a Argentina vai para tetra, mas logo, logo encosta no Brasil e a tendência é ultrapassar, porque nossa safra está ruim para não sei quantos anos.
Obrigada, Marcílio. Não, a gente já conversou sobre essa questão de torcer ou não, né? Aí cada um usa um motivo. No fim, eu acho que a maioria das pessoas, assim, a gente torce contra, né? Eu sei que tem uma galera que torce a favor, que gosta da seleção da Argentina. Eu não vou mentir, eu torceria pra qualquer seleção, qualquer. Também. Pode, assim, mas a França ia conquistar 3-4. Meu amigo... Podia até passar do Brasil, eu continuaria torcendo contra. Pode jogar assim, o time lá do bairro, pode ser qualquer seleção, qualquer time do
São
mundo.
São rivais.
Eu sou contra a Argentina.
O Brasil. Eles odeiam o Brasil, a verdade é essa. Então,
e a recíproca é verdadeira da minha parte.
Dar flores a quem bate na gente.
Ó, o Muniz lá de Mangabeira colocou bom dia, Elis e Ivo. Nós torcedores esperamos que ia com certa conexão aí com você, né? Pois a gente espera as notícias do Belo. Daqui a pouco a gente traz torcedor do Belo, mesmo que água não esteja, a gente vai atualizando vocês, tá bom? Tem mais ouvintes.
O jogo é num domingo ou num sábado, a já botava o ingresso já numa semana pra outra, aí vendia o ingresso e outra, com o jogo que você tá com e Guarani, querendo eles vendiam a casadinha, botava... Bom dia, Elisa Marinho e Ivo Marques. A diretoria do Botafogo, aqui é Adinaldo, Tibiritel. A diretoria do Botafogo já era para estar botando os ingressos para vender, rapaz. Quando chega na semana de jogo, eles botam o ingresso para vender, em cima da hora lá, bota da quarta para quinta, já da sexta para o sábado, aí por isso desse tumulto. O jogo faz que nem um Remy, o Paysandu em Belém do Pará. Por isso que o campo enche, porque bota o ingresso antecipado e o é junto.
Obrigada, viu, amigo? Fica aí essa sugestão para já começar essa venda dos ingressos, uma demanda aqui do nosso ouvinte. Ronaldo colocou que está na escuta, disse, olha, em muitas cidades, elas abraçarão as torcidas organizadas. Aqui a cidade quer destruir as organizadas, a jovem e a fúria não pode acabar. O Valmir Batista mandou um áudio.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Bumar. Bom dia a todos da Tabajara. E aí, Elisa, notícia do Botafogo, tem mais alguma contratação sendo fechada? Fala pra gente aí. Outra coisa, a respeito de Copa do Mundo, já fui fã. Hoje não. Depois daquele 7-1 que o Brasil levou, me deixou muita coisa em dúvida, entendeu? E eu não quero acreditar em corrupção, em desvio de conduta de representantes de federações, certo? O treinador ontem da Inglaterra foi covarde, recuou o time, e aí é o que acontece.
Obrigada, Valmir. Deixa eu ver aqui. Bom dia a todos. Aqui é Dinha, da cidade de Bahia. Torcedora apaixonada do Belo. Estou pelo YouTube assistindo o Tabajara Esporte junto com meus filhos, Zael e Giovanni. E o acesso à Série B esse ano vem, viu? Dinha, muito obrigada, viu, pela audiência. Bom saber que você tá com a gente. Coisa boa aí em Bahia, acompanhando o nosso Tabajara Esportes. Um abraço também para os seus filhos, tá? Obrigada demais. Um cheiro aí para toda a turma de Bahia. O Adailto colocou bom dia. A Inglaterra jogou como a França, sumiu em campo. O Alisson Castro colocou, olha, vai pegar fogo essa final. Ontem foi assim. Obrigada, Alisson, pela participação. Joca, torcedor do Galo.
Olá, Elisa. Bom dia. Bom programa para vocês aí. Parabéns pelos belíssimos programas de vocês da nossa Tabajara. Sou Joca do Galo. Estou passando um dia aqui em Lugano, na Suíça. Gostaria de saber, minha querida, se tem notícia do meu 13, querido, que já está no Rio Grande do Sul. Fica com Deus. Tenha um bom trabalho. Com Deus, vocês aí. Saudade da minha Paraíba.
Obrigada, Joca. Bom demais ter você aqui com a gente. No próximo bloco, Franco Ferreira vai trazer todas as notícias do Galo para os torcedores aí, tá bom? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Nosso amigo Marcos.
Bom dia, Elisa, Ivo, Iago e a todos os ouvintes. Quer falar, Marcos do Bessa? Rapaz, o Botafogo tem que ir ao mercado para trazer um substituto, né? Se ele quiser. E longe na Série C, né? Um substituto para Dourado, um centroavante aí. E principalmente um goleiro, né? Substituto do Luiz Daniel. Vai que o Luiz Daniel se machuca. Fica muito difícil, né? E sobre esse torcedor aí que está pedindo que permaneça as torcidas organizadas. Permanecer, aí para permanecer brigando dentro de campo, isso é uma vergonha. Tem que excluir mesmo. Valeu, um abraço.
Abraço, Marcos. Obrigada pela participação. São 11 horas e 29 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Obrigada a todo mundo que está participando. Ó, a turma está mandando mensagem lá no 993-36-5715. O amigo falou aqui sobre substituto de Luiz Daniel. Muito difícil que o Botafogo venha contratar goleiro, né,
Ivo? Acho também muito difícil. Depois que acertou que esse aí, planos, acho que
não. Não, é... Tem a galera do banco, mas eu acho muito difícil
o menino que esteja narrado,
até porque tem outras posições que, né?
E o menino, quando entrou lá, o jovem, né, que tá na reserva dele, ele deu conta do recado, mostrou que pode substituí-lo, sim, numa situação aí que ele não possa.
Gente, vamos no rápido intervalo, na volta do bloco tem mais informações.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taide.
Olá, ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
Foi rápido, né? Já estamos de volta. São 11 horas e 31 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes, que tem um oferecimento de Peixaria do Agostinho, onde você encontra peixe, camarão, lagosta, molusco e outros crustáceos, viu? Vai lá, fica no Mercado do Peixe, Mercado do Peixe ali em Tambaú, logo no Box 1. Então, assim que você chegar no Mercado do Peixe, você já vai ver a Peixaria do Agostinho. Se você não tiver como ir, tá numa vida corrida e tal, tem delivery, então anota aí o número, o contato, é o 987047561. Mas se você for, e se você for também torcedor do Botafogo, quando for lá na Peixaria do Agostinho, no Mercado do Peixe, coloca a tua camisa do Belo, porque ele vai te dar desconto. 10% pagando no cartão e 15% se tu pagar no Pix em espécie. Bacana, né? Então aproveita hoje, quinta-feira, fim de semana chegando. Um fruto do mar não cai nada mal, né? São 11 horas e 32 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Quero falar agora de futebol americano. Você viu que hoje teve várias modalidades aqui, né? Estamos várias. Igual a uma Olimpíadas.
Pois
já
é.
Falamos de vôlei, de basquete, de ginástica.
Por isso que enfim, é Tabajara Esportes, né? No plural.
Muito bem.
São várias as modalidades.
Agora aqui. Vamos de futebol americano, porque o João Pessoa Spectros estreia neste sábado na Superliga de Futebol Americano 2026. Os Fantasmas enfrentam o Recife Mariners aqui em João Pessoa, na Vila Olímpica Paraíba, jogo às 14h, neste sábado, dia 18, tá? A Superliga de Futebol Americano tem a primeira fase dividida em conferências regionais e o Spectros faz parte do Grupo Atlântico aqui da Conferência Nordeste. Nesse grupo tem o Recife Mariners, o Caruaru Wolves, o Ceará Sabres, o Fortaleza Tritões e o Cavalaria 2 de Julho, que é lá da Bahia. Cada equipe fará 4 partidas nesta primeira fase. O primeiro, segundo e terceiro lugar da conferência, tá, vão direto para as semifinais. Aí o quarto e o quinto, eles disputam uma espécie de repescagem, que é chamada de wild card. Então, vamos estar acompanhando e torcer, né, para que o Spectros vá direto para a semifinal. Vou aproveitar e passar para você os jogos aí dessa primeira fase, essa fase de grupos, né? Então, dia 18, o Spectros estreia em casa contra o Recife Marines. Aí, no dia 1º de agosto, vai jogar contra o Caruaru Wolves, também em casa, aqui em João Pessoa. E aí, depois, vai para dois jogos fora. No dia 22 de agosto, enfrenta o Ceará Sabres. E no dia 12 de setembro, enfrenta o Cavalaria 2 de julho. Você quer ir para esse jogo do sábado agora, dia 18? Entra lá no Instagram do Spectros, que você vai conseguir comprar, tá? Você entra em contato ali pelo direct, eles vão te informar direitinho, porque dá pra comprar direto dos atletas. Então eles vão te informar quais são os atletas que tem ali pra vender, mas aproveita pra dar esse apoio à equipe paraibana na estreia da temporada 2026 na Superliga de Futebol Americano. São 11 horas e 35 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Pedro Alves. Ele mandou aqui a foto que tá ouvindo a gente no carro, né? Mandou a sintonia 105,5. Ele disse: olha, em trânsito, ouvindo o Tabajara Esportes. Um ótimo dia para toda a equipe. Obrigada, meu amigo. Valeu pela carona. É sempre muito bom andar com vocês, viu? Seja de carro, seja aí na moto, a galera com fone de ouvido, na bike, no busão, a pé, de carroça, de tudo que vocês quiserem, a gente vai junto. De patinete, de velocipe. Seu Luiz Carlos.
Bom dia, Lizinha. Bom dia, seu Ivo. Assina embaixo, Elisa e seu Ivo, tudo que vocês disseram aí sobre aquela seleção. Aquilo é um escovado, porque eu acaba ganhando o jogo de 1-0. Jogando contra a Argentina, fazer um papel daquele é para perder mesmo. E demais, são dois times que tem no mundo que jamais eu torceria por ele. Torço sempre pelo perder. Um é a seleção argentina e o outro é o Flamengo. Não tem que eu faça eu torcer por esses times. Torço sempre para eles perderem. Um abraço, um bom dia, Deus abençoe.
Abraço, seu Luiz. Obrigada, viu, pela interação. A turma tá mandando mensagem lá no 993-36-5715. Ó, chocando um total de 0 pessoas, o Brasil conquistou medalha de ouro no futebol de cegos nos Jogos Para-Sul-Americanos lá na Colômbia. A seleção brasileira, que conta com 2 paraibanos, viu? Os goleiros Matheus da Costa e o Luan de Lacerda. É, a equipe venceu aí a Argentina, que era atual campeã, é a atual campeã mundial, né? É, venceu ontem por 1-0 essa grande decisão nesses Jogos para Sul-Americanos. Com mais essa medalha aí do futebol de cegos, a gente chega a um resultado de que todos os paraibanos que foram disputar esses Jogos para Sul-Americanos subiram ao pódio. A gente tinha representantes no atletismo, né? O Joeferson Marinho, que ficou com o bronze nos 100 metros, na categoria T12, que é para deficientes visuais. Aí na classe T53, T54, também do atletismo, ali as provas de velocidade, são para atletas que competem em cadeira de rodas. O Ariosvaldo, o Ariosvaldo Silva, né, que é o Parré lá de Campina Grande, ele também ficou com bronze. Aí o Cícero Valdiran, do lançamento de dardo, ficou com o ouro na categoria F55-F56, que é para os atletas que competem sentados. Então foram 2 ouros e 2 bronzes para a delegação do nosso estado. No total, o Brasil terminou os Jogos para Sul-Americanos na liderança do quadro de medalhas, com 110 ouros, 86 pratas e 52 bronzes. Parabéns aí a todos os paraibanos do atletismo, a galera do futebol de cegos, a turma que representou, levou o nome do nosso estado, que é tão forte no paradesporto, e não passaram em branco. Ninguém passou em branco, viu? Os 5 paraibanos que foram pra lá subiram ao pódio. São 11 horas e 38 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Ó, vamos falar do 13, dá um pulinho lá em Campina Grande com Franco Ferreira, que traz as notícias do Galo da Borborema. 13!
Depois de uma viagem de mais de 12 horas, finalmente a delegação do 13 já está em Porto Alegre, vivendo concentração para o seu compromisso do sábado contra a equipe do São José na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. O Alvinegro, que deixou Campina Grande, logo no início da tarde de ontem, só chegou nas primeiras horas da madrugada de hoje no hotel, onde está concentrado, aguardando com expectativa o seu próximo compromisso pela Série D do Brasileirão. O 13 que tem na programação treinamentos nesta quinta-feira à tarde e amanhã, sexta-feira, tem o último coletivo da semana, quando o treinador Adriano Souza vai oficializar a formação oficial que vai começar esta partida decisiva. Hoje pela manhã, a rapaziada fez um treinamento de recuperação lá mesmo no hotel. E no período da tarde tem este trabalho com bola. Todos os jogadores à disposição. Apenas os atletas considerados da base, alguns reservas, não seguiram com a delegação. O restante foram para este jogo, partida de ida, quarta fase do Brasileirão. 13 que enfrenta o São José, que tem 12 jogos sem perder, são nada menos de que 4 vitórias e 8 empates, time que é comandado pelo Angel Fix, que já comandou a equipe do Campinense Clube do Campeonato Brasileiro da Série B, isso foi nos anos 2009, e agora comanda a equipe do Zequinha, lá de Porto Alegre. O 13 que vai com a missão de conseguir um resultado positivo, já que pelo regulamento tem a chance de administrar a sua passagem, classificação para a fase seguinte, jogando em Campina Grande no próximo dia 26, de acordo com o que manda a tabela da competição. A arbitragem do jogo é internacional. O árbitro que vem lá de Roraima, mas que é natural da Venezuela, é quem vai comandar esta partida envolvendo 13 e São José no sábado, 4 horas da tarde. A narração será de Ronaldo Jorge, com participação de toda a equipe esportiva, Ranieri Soares nas reportagens, e nós estaremos no apoio para mais um compromisso, valendo o futebol da Paraíba em evidência pelo Campeonato Brasileiro de 2026. É a nossa participação aqui dentro da programação campeã, repórter Franco Ferreira trazendo tudo do 13 Futebol Clube.
São 11 horas 42 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Franco, obrigada, viu, pelas as atualizações aí do 13 aqui dentro do nosso programa. Bom, o planejamento está sendo feito, já estão por lá. Isso. Próximo sábado, dia decisivo para o Galo. Jogo na casa do adversário, primeiro duelo, é tentar trazer de lá um resultado viável e acessível para não precisar em casa sofrer demais, né, Ivo?
É, o que era para ser feito já foi feito, né? O 13 saiu antecipado para poder já treinar em terras gaúchas. O 13 foi com o máximo, né? Os melhores jogadores, todos estão aí em ordem para jogar. O 13 está treinando num campo de grama sintética lá no CT do Grêmio, enfim. Todas as providências foram tomadas. A gente espera que tudo isso some, né? E que o 13 consiga sair de lá com um resultado positivo.
São 11h43, nosso Tabajara Esportes tem um oferecimento de onorteonline.com. Informação com credibilidade é igualzinho um gol na gaveta, só no onorteonline.com. Acesse lá para você ficar bem informado e saber tudo o que está acontecendo. Mas se você quer alugar moto para fazer renda e não sabe onde aqui em João Pessoa, loque agora. Fica ali na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. Moto pronta para rodar, viu? Documentação certinha, suporte 24 horas, é só pegar e trabalhar. Coloque agora a sua moto pronta para fazer renda. Deixa eu falar de segunda divisão do Campeonato Paraibano, porque o Cruzeiro de Itaporanga, após ter anunciado o nome do técnico César Wellington para comandar a equipe na segunda divisão do Campeonato Paraibano, anunciou também os dois primeiros reforços para a competição, o lateral esquerdo Paulinho e o goleiro Andrade. Paulinho tem 38 anos, ele estava no Confiança de Sapé no ano passado, quando a equipe foi campeã. Ele também passou por outras equipes, Avaí, Londrina, Paysandu, Goiás, Juventude. Quem também chega para a equipe aí do Cruzeiro é o goleiro Andrade. A gente conhece bem ele, já passou pelo 13 e pelo próprio Cruzeiro, viu? Em 2025. Também jogou no Altos do Piauí, no Itabaiana de Sergipe. Lembrando que a segunda divisão do Campeonato Paraibano está para começar no dia 19 de setembro. Deixa eu trazer aqui a participação do nosso querido Expedito, lá de Cabedelo.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Time que não sofre nem dá alegria para torcedor é aquele que não joga, que não disputa competição nenhuma. Como o Alto Esporte, por exemplo.
Obrigada, viu, pela participação. Gente, falamos há pouco, né, sobre a Rebeca da ginástica rítmica, que vai para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer lá em Fortaleza. Ela que só tem 14 anos, e a gente sabe que a nossa Paraíba é cheia de talentos, né, juvenis. Um outro talento é o piloto paraibano João Ramalho, ele que só tem 14 anos também, é uma grande promessa no automobilismo. Ele já tem 6 títulos nacionais de kart rental, e ele tem uma história de competitividade que vem desde a infância, e essa história quem nos conta é o repórter Lucas Batista.
Acelerar, para muita gente, é apenas pisar no acelerador. Para o paraibano João Ramalho, de apenas 14 anos, é a forma de perseguir um sonho que começou ainda na pandemia e hoje ganha velocidade nas pistas da Fórmula V. Tudo começou em 2021. Sem conseguir ficar parado dentro de casa durante o isolamento, João encontrou no Circuito Paladino um lugar para gastar toda a energia. A primeira aula de kart, porém, passou longe de ser inesquecível.
Fui para a minha primeira aula, não gostei do início, mas depois fui começando a gostar na segunda, na terceira, fui começando a acelerar, cada vez a adrenalina subia mais, cada vez a velocidade aumentava, então fui começando a gostar.
O que começou com uma forma de ocupar o tempo logo virou paixão. Em 2023, veio a primeira competição, o primeiro troféu e a certeza de que queria transformar o hobby em profissão. Desde então, João conquistou 6 títulos brasileiros de kart rental, tornou-se o piloto mais jovem campeão brasileiro da modalidade e, neste ano, deu um novo passo ao estrear na Fórmula V Brasil. Mas enquanto o filho acelera nas pistas, do lado de fora dos circuitos, quem vive outra corrida é a mãe, Edjane Ramalho.
Ser mãe de um piloto é a profissão mais árdua que deve existir para uma mãe, é essa. É ver o filho correndo, mas a gente também fica feliz, né? Com o coração apertado, mas ao mesmo tempo fica feliz que o filho está feliz. Mas não é fácil não, viu? A pressão sobe, mas está tudo controlado.
Foi ela quem levou João para a primeira aula de kart durante a pandemia. O plano era apenas encontrar uma atividade para gastar a energia do garoto. Mas bastaram alguns treinos para perceber que havia algo diferente.
Quando ele começou a treinar, ele não aceitava perder nem para o professor dele. Que, na verdade, na vida particular dele, ele não aceita perder, sabe? Ele vai em busca de melhorar para poder ganhar. Então foi assim, foi treinando, aprimorando, começou a ganhar do professor. E a gente viu que ele se apaixonou pela velocidade.
A mudança para a Fórmula V também trouxe desafios. Pela primeira vez, João precisou aprender a pilotar um carro com câmbio manual e embreagem. A adaptação foi rápida e os resultados apareceram logo nas primeiras etapas da temporada.
Estou estreando na Fórmula V durante esse ano de 2026. Foi minha primeira competição, no monoposto, num carro, motor Ford 1.4. Fico bastante feliz em estar tendo essa oportunidade de poder competir. Foi uma transição bastante difícil, porque foi a minha primeira vez pegando um carro de marcha, né, manual, mas consegui me adaptar bem. Na primeira etapa foi adaptação, treino, e graças a Deus, já nessa terceira etapa, foi a de agora, conseguimos a primeira vitória na Copa CPA, minha segunda vitória no Desafio Amica, estou em terceiro no campeonato da Copa CPA, em segundo no Desafio Amica, faltando uma corrida. Então, fico bastante feliz com a minha evolução e com esses resultados.
Fora das pistas, a rotina continua dividida entre os estudos e os treinos. Em casa, existe uma regra que não abre exceção.
Se eu não estudar, eu não ando de kart, não passo nenhuma competição. Então, tenho que estudar bastante durante a escola, prestar bastante atenção na aula, para já passar um dia logo, ficar livre e poder andar de kart.
O destino que João imagina já está traçado. Desde criança, ele sonha em disputar a Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. E se depender da torcida da maior fã, esse dia pode estar cada vez mais perto.
O sonho dele é a Stock Car. E não é fácil, né, para um garoto de 14 anos ser tão determinado assim a querer ir para Stock Car. Mas o meu coração foi muito apertado, sabe? Muito apertado, e muito feliz, como eu já disse, né? Eu torço para que ele chegue na Stock Car e ele quer ser o piloto mais novo do Brasil a chegar na Stock Car.
E o próprio João faz questão de deixar um recado para quem também sonha alto.
Você nunca desiste dos seus sonhos. Pode parecer impossível você realizar esse sonho, mas vá atrás e primeiramente coloque Deus na frente. Porque Deus ele vai abrir portas, vai abrir caminhos e vai dar forças para continuar e chegar onde você quer chegar.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucas, pela matéria, né, especial sobre o João. São muitos talentos aqui no nosso estado e é muito bom acompanhá-los. Deixa eu mandar um abraço. O Marcos colocou, olha, eu torço para qualquer time, menos para o Flamengo e para a Argentina. Deus me livre. Aqui é Reinaldo Almeida. Parabéns pelo excelente programa. Vi que 2022 o Belo tinha a mesma pontuação da atual rodada, 22 pontos. E o Vitória só tinha 18, né? E aí reagiu, foi empatando e na última rodada com 29 acabou passando com o Belo e a Aparecidense, né? Alguma coisa assim. O Vitória entrou no G8 pelos critérios de desempate, pois o Belo empatou muito e não conseguiu acesso. E o Vitória conseguiu, né? Este ano acredito no Belo pela evolução e por ter muitas vitórias. Ah, deixa eu ver quem mais tá por aqui. O Pedro Silva colocou: Botafogo empata com Caxias, 13 ganha do Zequinha lá dentro. Viva os clubes da Paraíba, né? Ele disse: olha, o técnico Marcelo Fernandes trouxe um padrão de Série B para o Belo. Parabéns a ele. Este ano o Belo sobe. E o André Silva?
Bom dia, Elisa. Bom dia. E o Botafogo tem novas contratações? Um abraço.
Abraço, André. Vamos perguntar, quem sabe, se o Belo tem novas contratações. Vamos falar de quem, Maurício? Botafogo! Antes de falar do Botafogo, deixar aqui uma homenagem para o seu Francisco Alexandre de Medeiros, vovô da nossa Carol Caldas, faleceu hoje... 30º dia, pois é, infelizmente, mas era um grande torcedor do Botafogo, inclusive Carol mostrou a foto dele com a camisa do Belo, enfim, então os nossos sentimentos, nosso carinho a toda a família aí e a nossa querida Carol, é seu aí. Francisco Alexandre de Medeiros, que nos deixou há 30 dias. Então vamos falar do time dele, né, do time do seu Francisco e do time de tanta gente. O time de tanta gente, Iago Sarinho, que já está com a gente, bom dia, tem contratações?
Bom dia, Elisa. Bom dia para todo mundo na audiência aí, o Carol, né? Um abraço aí pela saudosa memória do seu Francisco. Olha, o negócio tá devagar, viu, Elisa? Porque, de fato, a gente já tava naquela expectativa, teve só a chegada do Lucas Cândido, né? A contratação do Pacheco não avançou e tinha o horizonte em relação ao Diego Tavares, né? Mas o Diego ainda tá na dependência de uma finalização da liberação dele, porque ele... tá saindo da Ponte Preta por uma rescisão unilateral, né, por não pagamento de salários, né, e aí esse processo ainda não tá finalizado, e aí enquanto não finaliza ele não pode assinar com outro clube, né, então tá nesse limbo e de fato os torcedores começam a ficar de olheiro em pé. O Botafogo vive um bom momento, é óbvio, mas é importante sim reforçar, existem lacunas no elenco, né, para que o time não só viva este bom momento, mas para que ele possa manter e ampliar, né, para quem sabe chegar realmente mais longe dentro da disputa, para poder chegar com força no quadrangular, eventualmente, né? Vale lembrar, Elisa, que no dia 20, né, próxima segunda-feira, a gente tem a abertura já da outra janela, né? A janela que é para todo o futebol brasileiro, né? E, inclusive, também a janela para transferências internacionais. Então, há uma expectativa que, na próxima semana, o Botafogo já avance também para mais contratações, além dessas que a gente já tinha trazido, o Lucas Cândido e o Diego Tavares. Mas, por enquanto, a movimentação é lenta. Na Maravilha do Contorno, o Belo que se reapresenta hoje, né? Depois de folga que foi dada para os jogadores, a reapresentação marcada para hoje à tarde na Maravilha do Contorno, e aí o começo dos trabalhos para iniciar a preparação para a próxima rodada, né, contra a equipe do Caxias no outro final de semana, né?
Perfeito. Ô Iago, falando inclusive sobre essa reapresentação, o Botafogo geralmente divulga boletim médico.